Filhas de Deus, capítulo 5. Mulheres como professoras. A maior parte dos conselhos de Ellen White acerca de professores é geral. Ela fala tanto de homens como de mulheres bem habilitados a ensinar nossos jovens. Citamos as declarações seguintes que se aplicam igualmente a ambos os gêneros. Necessita-se de professores capacitados. Insisto muito nisso, porque são necessários professores preparados e homens e mulheres devem se aprimorar no lar e na escola para realizar uma obra ministerial da qual não se envergonhem. Um número grande demais de famílias hoje deixa passar sem correção a indulgência própria e a desobediência, ou então se manifesta um espírito despótico, autoritário, que cria os piores males na disposição das crianças. Às vezes os pais as corrigem de modo tão irrefletido que a vida delas se torna uma desgraça e perdem todo o respeito por pai, mãe, irmãos e irmãs. A mente das crianças, cordeiros do rebanho, propriedade de Deus, é assim preparada para que Satanás sobre ela imponha sua vontade. Professores devem estudar a palavra de Deus. Preparar os jovens para se tornarem fiéis soldados do Senhor Jesus Cristo é a obra mais nobre que já foi dada ao homem. Unicamente homens e mulheres devotados e consagrados que amam as crianças e podem nelas ver almas a serem salvas para o Mestre devem ser escolhidos como professores de nossas escolas. Professores que estudam a palavra de Deus como deve ser estudada, saberão algo do valor das almas sob o seu cuidado, e deles receberão as crianças uma verdadeira educação cristã. Experiência necessária na obediência ao Senhor. Todos quantos ensinam em nossas escolas devem estar em íntima comunhão com Deus e ter profundo conhecimento de sua palavra, a fim de porem sabedoria e conhecimentos divinos na obra de educar a juventude para a utilidade nesta vida e para a outra, futura e imortal. Precisam ser homens e mulheres que não somente possuem certo conhecimento da verdade, mas que são observadores da palavra de Deus. Está escrito, eis o que devem exprimir por palavras e obras. Por sua própria maneira de viver, devem ensinar simplicidade e correção de hábitos em tudo. Nenhum homem ou mulher deve estar ligado a nossas escolas como educador, a não ser que tenha demonstrado obediência ao preceito do Senhor. Jovens mulheres devem aprender a ensinar outros. Precisamos de pessoas abnegadas, dedicadas para atuar como educadoras. Rapazes e moças devem ser trazidos às nossas escolas para receber educação a fim de aprenderem como ensinar os outros a entender a palavra do Senhor. Necessitamos de obreiros ministeriais em cada escola para educar as crianças e os jovens em harmonia com a Bíblia. E o pastor tem trabalho a fazer, tanto pelos professores como pelos alunos. Nossas escolas devem ser mais como as escolas dos profetas. Conclamamos os professores e todos os que se acham ligados à escola para que envidem abnegados esforços. Conclamamos nossas irmãs para que trabalhem de modo inteligente, dedicado e interessado com o fim de tornar a escola um sucesso. Que nossas igrejas ajudem. Deus abençoará a todos os que com Ele colaboram. Mulheres habilitadas para ocupar qualquer cargo. É desígnio do Senhor que a escola Avondale seja também um lugar em que se proveja preparo nos trabalhos femininos, cozinha, cuidado da casa, costura, escrituração comercial, leitura correta e pronúncia. As alunas devem estar habilitadas a ocupar qualquer cargo que lhes seja oferecido. Superintendentes, professoras de escola sabatina, instrutoras bíblicas. Devem estar preparadas para ser professoras na escola da igreja. Qualificações pessoais do professor. Os princípios e hábitos do professor devem ser considerados de maior importância do que mesmo suas habilitações literárias. Se o professor é cristão sincero, ele sentirá a necessidade de ter interesse igual na educação física, mental, moral e espiritual de seus alunos. A fim de exercer a influência devida, deve ele ter perfeito controle sobre si mesmo e ter o coração ricamente impregnado de amor aos alunos, o que se verá em seu olhar, suas palavras e atos. Deve ter firmeza de caráter, então poderá moldar a mente dos alunos, assim como instruí-los nas ciências. A educação básica da juventude geralmente lhes molda o caráter para toda a vida. Os que lidam com os jovens devem ter muito cuidado para evocar as qualidades mentais a fim de que melhor saibam como dirigir-lhes as faculdades de modo que sejam exercidas para seu maior bem. O que o professor deve saber? Na escolha de um professor para as crianças, deve-se exercer grande cuidado. Professores de escola de igreja devem ser homens e mulheres que tenham uma humilde apreciação de si mesmos e que não estejam cheios de vã opinião a respeito de si próprios. Devem ser fiéis obreiros, possuídos do verdadeiro espírito missionário, obreiros que tenham aprendido a depositar em Deus sua confiança e a trabalhar em seu nome. Devem possuir os atributos do caráter de Cristo: paciência, bondade, misericórdia e amor, e devem introduzir na experiência diária a justiça e paz do Salvador. Então, exercendo no trabalho uma influência que é qual perfume, darão prova do que a graça pode fazer mediante agentes humanos que confiam em Deus. Todos os que ensinam devem ter íntima ligação com Deus. Professores têm a posição de maior responsabilidade. Os professores têm a fazer por seus alunos mais que lhes comunicar conhecimento tirado de livros. Sua posição como guias e instrutores da juventude é por demais cheia de responsabilidade, pois é-lhes dada a obra de moldar o espírito e o caráter. Os que empreendem essa obra devem possuir caráter bem equilibrado, simétrico. Devem ter maneiras finas, ser corretos no vestuário e cuidadosos em todos os hábitos, e devem possuir aquela cortesia cristã que conquista a confiança e o respeito. O professor deve ser aquilo que deseja que seu aluno se torne. Os mestres devem cuidar de seus discípulos como o pastor cuida do rebanho que lhe foi confiado. Devem protegê-los como quem por eles tem de dar contas. Lutar para alcançar a mais elevada norma possível. Conhecer a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde e discipline a mente e reconhecerá a origem de sua força. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará a sofrimentos para alcançar a mais alta norma possível na excelência física, mental e moral. No preparo da juventude, não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. As escolas devem refletir a ordem do céu. Os professores devem conversar e orar com os alunos. Nossos professores devem ser homens e mulheres convertidos, que saibam o que significa lutar com Deus e não descansem até que o coração das crianças esteja preparado para amar, louvar e glorificar a Deus. Quem deseja, em nossas escolas sabatinas, ser fervoroso obreiro em favor das pessoas? Quem tomará a parte, os nossos jovens, falando e orando com eles, fazendo-lhes apelos pessoais, suplicando-lhes que entreguem o coração a Jesus, a fim de serem como cheiro suave para Cristo? Ao contemplarmos a magnitude da obra e ver quão pouco é apreciada, gememos em espírito, exclamando: quem aceitará essas solenes responsabilidades e vigiará pelas pessoas como quem deve dar conta delas? Somos os representantes de Cristo sobre a terra. Como cumprimos nossa missão? Os representantes de Cristo estarão em comunhão diária com Ele. Suas palavras serão escolhidas, temperadas com graça. Seu coração será cheio de amor. Seus esforços para salvar as pessoas por quem Cristo morreu serão sinceros, fervorosos, perseverantes. Que todos façam o melhor que lhes for possível no sentido de trabalhar pela salvação das crianças e jovens, pois em breve ouvirão com alegria as palavras de Jesus: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que é esse gozo? É contemplar os santos redimidos, salvos por seu intermédio, mediante o sangue de Jesus Cristo. A mais bela obra entregue a humanos. Grande cuidado ao despertar as mais elevadas faculdades mentais. A mais bela obra já empreendida por homens e mulheres é lidar com mentes jovens. O máximo cuidado deve ser tomado na educação da juventude, para variar de tal maneira a instrução que desperte as nobres e elevadas faculdades da mente. Pais e mestres acham-se igualmente inaptos para educar devidamente as crianças, se não aprenderam primeiro a lição do domínio próprio, a paciência, a tolerância, a brandura e o amor. Que importante posição para os pais, tutores e professores! Há poucos que compreendem as mais essenciais necessidades do espírito e a maneira como devem dirigir o intelecto em desenvolvimento, os pensamentos e sentimentos crescentes dos jovens. Ensinar, a obra mais importante. Esta é a obra, ensinar, mais delicada e mais difícil que se tem confiado a seres humanos. Exige o mais delicado tato, a maior suscetibilidade, conhecimento da natureza humana e uma fé e paciência oriundas do céu, dispostas a trabalhar, vigiar e esperar. É uma obra que nada sobrelevará em importância. Os professores são autênticos missionários. Necessário o toque divino. Os professores e alunos em nossa escola precisam do toque divino. Se fosse encorajado o espírito missionário, mesmo que isso tomasse algumas horas do programa de estudos, se houvesse mais fé e zelo espiritual, mais percepção de que Deus pode fazer ainda mais pelos professores e estudantes do que tem feito, pois no passado a sua atuação foi restringida, muitas bênçãos celestiais seriam concedidas. Há cordas sagradas a serem tocadas ainda. Os professores, bem como os estudantes, precisam mostrar maior disposição de serem ensinados. Na exata proporção em que o verdadeiro espírito missionário é trazido para a educação e o preparo de rapazes e moças, eles serão abençoados. Os alunos devem começar a trabalhar no âmbito missionário onde houver pessoas com quem possam comunicar-se para aprender a trabalhar. Ao fazerem isso, progredirão e seu intelecto crescerá. Aprenderão a trabalhar quando se encerrar o ano letivo. Ao se aproximarem dos interessados, trabalham sob a instrução do maior mestre que o mundo conheceu. É tão essencial que aprendam a comunicar-se como é receber o conhecimento da verdade. A prática de contar aos outros acerca de Cristo, de ler e explicar sua palavra, gravará a palavra sobre a mente e fará com que possuam a verdade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Esta é uma ordem divina. Jesus deu uma ordem adicional. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não devemos meramente amar nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, declarou ele. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Os alunos e também os professores em nossa escola precisam tomar tempo para conhecer os membros da comunidade na qual vivem. O amor que Cristo manifestou para conosco devemos cultivar para com os outros. A verdade não permanecerá por muito tempo no coração, a menos que opere por amor para salvar os que estão prestes a perecer. O Senhor Deus de Israel gostaria de acautelar-nos quanto à exigência humana de traçar uma linha sobre a qual todos devem andar. Um elemento diferente deve ser trazido para dentro de nossas escolas. Têm sido seguidos métodos errados de ensino, considerados como totalmente essenciais. Aqueles que se relacionam com nossas escolas devem mergulhar mais fundo do que seus próprios hábitos e opiniões, que têm sido idolatrados como completa autoridade. A maior necessidade de nossos professores é viver continuamente em comunicação consciente e amorável com os princípios da verdade, justiça e misericórdia, pois essa é a atmosfera do céu. Não se deve colocar tantos estudos e deveres sobre os alunos a ponto de negligenciarem falar com o Senhor Jesus, o grande mestre, e receberem no coração a influência suavizadora e subjugante do Espírito que nele habitou. É essencial ensinar aos alunos como fazer trabalho missionário, não só através da pena e da voz, mas pela prática em vários setores. Ao nosso redor, existe uma comunidade que precisa ser ensinada a cozinhar, a tratar os enfermos. Ao seguirmos essa linha de ação, praticamos a verdade, assim como ela é em Jesus. Professores e estudantes precisam aprender a fazer esse trabalho. Os professores devem beber da fonte central e profunda de todo o poder moral e intelectual, pedindo ao Senhor que lhes dê a mente que havia em Cristo Jesus, a fim de que todo caso que clame por simpatia e auxílio, tanto na área física quanto na espiritual, receba deles atenção. O Mestre, por excelência, coopera com todos os esforços feitos para aliviar a humanidade sofredora. Ensinar os estudantes a fazer aplicação prática das lições que têm recebido. Ao testemunharem os ais humanos e a extrema pobreza dos que estão procurando auxiliar, serão movidos à compaixão. Seu coração será abrandado e subjugado pelos profundos e santos princípios revelados na palavra de Deus. O grande médico coopera com cada esforço feito em favor da humanidade sofredora, no sentido de dar saúde ao corpo e luz e restauração à alma. Precisamos dar ao Senhor a oportunidade de realizar sua obra, sua grande obra em favor da alma. Cristo é nossa suficiência. Cada um deve entender o que significa ter a palavra de Deus cumprida em nós. Aquilo que Cristo foi neste mundo, devemos ser também. Se nesta vida somos semelhantes a Ele no caráter, teremos a sua semelhança no céu. Se não há semelhança entre Cristo e nós neste mundo, não pode haver amizade entre Cristo e nós quando Ele vier na sua glória e todos os santos anjos com Ele. Como professores religiosos, temos a obrigação, diante de Deus, de ensinar os alunos a engajar-se na obra médico-missionária. Aqueles que fazem essa obra têm muitas oportunidades de semear as sementes da verdade de uma forma que será bem-sucedida. O coração, cheio de gratidão para com Deus, pode orar: ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Guia-me por um caminho plano, por causa dos meus inimigos, ou melhor, por causa daqueles que me observam. Sarah Peck, chamada a lecionar. Sarah Peck foi uma das mais competentes auxiliares de Ellen White. Lecionou na escola do sanatório na Califórnia, antes de tornar-se uma das secretárias da senhora White, tendo a reputação de excelente professora. Após atuar na equipe de Elmshaven por algum tempo, foi novamente convidada a lecionar. Foi com pesar que a senhora White consentiu com sua partida, mas achou que Sarah Peck devia sentir-se livre para fazer aquilo que o Senhor a chamara a realizar. Querida irmã Peck, durante nossa conversa hoje de manhã, fiquei grandemente perplexa, sem saber o que dizer com referência ao seu trabalho. Eu a amo e desejo vê-la numa função onde melhor possa servir ao Mestre. Não sei qual seria sua escolha pessoal de trabalho. Muitos entre nosso povo a desejam insistentemente na obra educacional. Se achar que é esse o seu dever, estou disposta a liberá-la do trabalho comigo. Não conheço outra pessoa que esteja mais bem capacitada a assumir a obra educacional. Com respeito à sua ligação comigo, não posso dizer muito, porque no passado já foi chamada a muitas outras áreas de trabalho. Uma coisa devo dizer: se escolher ficar comigo, a obra escolar deve ser posta de lado. Se preferir atuar na área educacional, então deve se sentir livre para dar sua atenção total a essa obra. Deixo a questão inteiramente em suas mãos para que siga a sua escolha. Não ouso decidir em seu lugar. A grande necessidade de sua eficiência como professora é a única consideração que me leva a liberá-la de boa vontade. Tantas pessoas têm falado comigo acerca de sua eficiência e talento como educadora, que não ouso retê-la. Se em algum momento no futuro escolher trabalhar novamente comigo, não terá se tornado menos eficiente. Escrevo isto para que não se sinta deixada na incerteza. Busque ao Senhor. Caso tenha a impressão de que prefere permanecer comigo, tenho uma abundância de trabalho que você pode realizar. Se parece ser da vontade de Deus que permaneça comigo, devemos trabalhar com seriedade e não permitir que outros venham e lhe deem um duplo fardo para carregar. Agora, minha irmã, a minha preocupação é de que, se assumir o trabalho na escola, não se sobrecarregue com excessivas responsabilidades. Faça desse o seu trabalho e assuma-o, como fez na escola em Santa Helena. Se devo desempenhar uma parte na obra em Headlands e Loma Linda, poderemos estar mais ou menos ligadas ao preparar estudantes para o tempo e a eternidade. Que o Senhor a abençoe e lhe dê muito do seu Santo Espírito, onde quer que venha a trabalhar. Se for o seu quinhão educar estudantes para que eles repartam com outros a inteligência celestial, ficarei satisfeita. Sempre a amei e respeitei, e não me decepcionei com você. O uso de palavras sadias deve ser valorizado acima de qualquer coisa terrestre. Deus é glorificado por toda palavra que leva a uma ação correta. Respeito-a grandemente e desejo que tenha toda vantagem possível para que faça contínuo progresso no serviço de Deus.